Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje aqui no nosso estúdio recebemos Josimara Fonseca, profissional da saúde, dentista e especialista em implantodontia. Estudiosa da medicina integrativa, é a criadora do método Corpus Sanus, reconhecido por transformar vidas ao unir ciência, prática clínica e uma abordagem profundamente humana para devolver saúde, equilíbrio e propósito às pessoas. Ou seja, uma manhã muito informativa e gostosa para a gente aqui. Seja muito bem-vinda, Josimara.
Obrigada, Alessandra.
Bom, Josimara, vamos começar tentando te conhecer melhor, então. Quem que é a Josimara? O que, que você fazia lá no Brasil? Vamos começar lá do Brasil.
Ok. Eu sou uma mulher baiana, sou mãe...
O sotaque não nega.
Mulher e profissional da saúde. Eu nasci e cresci numa realidade simples, mas eu digo que com amor, respeito, responsabilidade e cuidado. Lá no Brasil, eu construí uma carreira sólida através da medicina dentária, né? E como especialista em reabilitação oral, implantodontia. E, além disso tudo, eu sempre fui uma pessoa que buscava propósito e ajudar as pessoas. Vim de família humilde, meu pai carroceiro, minha mãe lavadeira, com 9 filhos. E meu propósito sempre foi... em ajudar as pessoas.
Mas Josimara, e o que te fez deixar essa carreira sólida lá no Brasil e vir aqui para Portugal?
Qualidade de vida. Eu digo que são os 3 pilares, né? Que é saúde, segurança e educação. Lá, nós, para a gente ter essa questão da saúde e educação, precisamos gastar muito.
É caro.
É muito caro.
O custo de vida no Brasil é muito caro.
Tanto na universidade, no período da graduação e da pós-graduação, é muito custo, né? Então, era trabalhar para pagar conta. Uhum. E isso não estava batendo mais. Meu marido, ele é médico homeopata e ortomolecular. Então, ele trabalhava muito e quando a gente ia fazer as contas, não estava batendo. A gente trabalhava mais, enfim. Então... de uma decisão, eu digo que é de Deus, nós morávamos a 50 metros do mar, e ele olhando para em Arembepe, ele olhando para o mar, ele dizia sempre, olha, aquele navio está indo para Portugal, sempre ele falava isso.
Olha.
E aí, desse jeito, e aí a gente nunca saiu do Brasil, eu nunca andei de avião.
Uhum.
E uma reunião em família, ele falou assim, vamos morar em Portugal? Eu falei, como assim? Vamos de ônibus ou de carro? Aí só pode, só pode de avião ou de navio, enfim. Tomamos essa decisão e um ano, nos programamos, vemos...
Se prepararam.
Nos preparamos, né? Vendemos o que precisava... juntamos tudo, ele fez o visto, nós viemos para cá com o visto D7, de
Sim.
aposentado,
uhum.
e escolhemos vir para Braga, porque tem uma colega minha que é dentista, a doutora Elaine Neri, e ela disse, olha, se vocês vierem para Braga, eu dou todo o suporte, e aí chegamos
e
aqui.
E faz toda a diferença isso.
Faz, ela nos acolheu, e olha uhum. que eu nunca tinha visto.
É.
E aí ela nos direcionou. Logo no início foi difícil uhum. a questão da adaptação, porque você está longe do seu aconchego, né? Longe do seu território. E logo eu digo que os 9 meses foi difícil.
Os 9 meses iniciais.
Foi difícil, mas também eu digo que acabou se tornando fácil, porque Portugal nos acolheu.
Uhum. Isso é muito importante. Pois é, quando a gente chega num novo país, muita coisa muda. Como é que foi, então, esse processo de chegada e adaptação aqui em Portugal? Tem quanto tempo que você está aqui?
Tenho 8 anos que estou aqui.
8 anos, é muito tempo, já.
É, muito tempo.
E como é que foi esse período de adaptação?
Não foi fácil, né? Porque a gente deixa lá a família, deixa todo, como eu disse antes,
uma rotina,
carreira.
É.
E aí vem para um lugar onde a gente não conhece ninguém.
Uhum.
Mas foi bonito, como eu disse, Portugal nos acolheu.
Uhum.
A adaptação foi um processo de união familiar, porque nós aprendemos a nos reinventar e a confiar no tempo do processo, no tempo de Deus.
E a família toda se adaptou? Como é que foi? Porque é isso, quando a gente muda em família, não basta um querer, né? A família toda tem que estar em harmonia também com essa decisão. Como é que foi isso? Foi você, marido,
E os meus dois filhos.
dois filhos. Com que idade que eles
A
chegaram
Maria
aqui?
Luísa tinha 11 anos e o Sidney, 4 anos. Sidney,
Pronto.
filho. Hoje ela tá com
Duas
18.
crianças.
Hoje ele tá com 18. Ela tá com 18 e ele fez 12 aninhos. No início, é tudo novidade, né? Aquela euforia de mudar, coisas novas, nunca saímos do país, enfim. Mas logo bateu a saudade, aquela ansiedade. A língua não é difícil, né? Como nós sabemos, mas o ensino também aqui é diferente. Eu acho que é mais puxado, é mais direcionado. E a minha filha teve esse
Sentiu.
baque logo no início. Ela dizia que sentia uma leiga, enfim. Mas aí eles também deram todo o suporte, né? O acompanhamento psicológico, os reforços, que deu um ban, assim, ela conseguiu levar. Mas a questão do emocional, né? Que foi o que você, a pergunta que você fez, como é que foi a adaptação deles? Para mim, eu sempre, logo os primeiros meses foi difícil, mas depois, quando essa questão do abraço das pessoas, né? Eu consegui me reerguer, mas o meu marido e minha filha, eles não estavam bem aqui. Eu estava feliz, meu filho de 11 anos estava feliz, mas ela não. Né? Então decidimos voltar ao Brasil.
A pequenininha que não adaptou? Olha.
Ela não se adaptou aqui e ela gostava, mas ela sentia muita saudade da família, da parte do pai. E aí, quando eu disse, comuniquei que eu estava voltando para o Brasil, ela
Então
disse:
você chegou a voltar para o Brasil.
sim, voltamos para morar em 2020, 2022.
Depois da pandemia.
Depois da pandemia, em 2022, decidimos voltar, regressar ao Brasil. Meu marido queria muito, porque ele não estava bem, psicologicamente, ele não estava bem e ele tinha muita saudade das pessoas, da cultura, do jeito. E quando chegamos lá, e aí a realidade foi diferente totalmente, a gente acreditava que as pessoas mudaram. Toda vez que eu voltava ao Brasil, eu dizia: as pessoas mudaram, as pessoas. Não é. As pessoas continuam igual, quem mudou foi a gente.
Exatamente.
E esse foi um dos
Mas
processos.
esse é um processo muito comum, sabia? A gente escuta muito de famílias que acabaram optando por retornar ao Brasil e, ao chegar ao Brasil, descobrir que, na verdade, estava mais feliz aqui. É muito interessante isso, porque é exatamente isso que você falou. Com o tempo, a vida lá continua sem a gente. E continua normalmente,
Normalmente.
né? Não é nem muito fácil para a gente assimilar isso, né? Afinal, a gente não é tão importante assim.
É
Não é?
verdade.
E o imigrante, todos os imigrantes acabam passando por esse sentimento, mas é muito isso. E quando você retorna, a sua bagagem de vida aqui, de experiências e de vivências, já te transformou. Então você já não é aquela pessoa que
Não.
saiu. Então, quando você retorna, você é outra pessoa. E essa outra pessoa pode não se relacionar da mesma forma que se relacionava antes, mesmo porque já não pensa da mesma forma, já não reage da mesma forma. Então, isso é normal. E é interessante você trazer isso para a gente aqui, porque não deixa de ser uma experiência real de
Sim.
pessoas que passaram no âmbito familiar. De um ou dois membros, no seu caso, dois, que não se adaptaram, tiveram a oportunidade de retornar para o Brasil e chegar no Brasil e descobrir que, afinal, queria estar vivendo, queria voltar para Portugal. E aí
E
voltou.
é isso que
E
aconteceu.
você voltou quanto tempo depois?
Voltamos com 1 ano e 4 meses.
Então ficou 1 ano e 4 meses
Um
morando no
ano e quatro
Brasil
meses.
olha.
Voltei à minha vida ativa lá, né? Eu remontei o consultório, atendi os pacientes, fiz bastante
Gente do
cirurgias.
céu, é muita, olha, é muita animação. Esse
Verdade.
recomeçar ainda, recomeçar profissional não é fácil.
É.
Então já estava com a estrutura lá montada
Já tudo
novamente e desmontou
montada.
tudo novamente.
Tivemos que desmontar tudo novamente. Mas é essa visão toda que você trouxe, né? Então, saímos da nossa zona de conforto, buscamos outros horizontes. A partir do momento que você se adaptou, nesse novo horizonte, para você regressar, você já volta totalmente diferente. E aí foi o baque maior. Quando decidimos voltar aqui para Portugal, voltamos com outra cabeça. De
É,
verdade.
foi um amadurecimento, familiar e pessoal absurdo, né?
Sim.
Que é uma experiência muito rica.
Sim. Mas tudo tem um para quê.
Uhum.
Eu precisava ir. Todos precisavam voltar
Com certeza.
para perceber também que a felicidade não é o lugar.
Uhum.
A felicidade está em você. Você tem que buscar isso. E você
Exatamente.
tem que estar presente o tempo todo.
Enquanto você não se encontrar como pessoa, não tem lugar no
Não é.
mundo que vai te fazer, se encontrar,
É. É. E
né?
isso foi um ponto que meu marido percebeu, graças a Deus. Quando ele disse, vamos voltar, ai, para mim foi uma maravilha.
Maravilhas, maravilha, Josimara. Bom, essa jornada então já nos mostra uma força muito bonita e que, assim, agradeço muito por estar partilhando com a gente aqui hoje. E no próximo bloco, então, a gente volta agora para falar da sua experiência profissional, né? Um tema central do nosso programa de hoje, que é a medicina integrativa. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí.
eixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul, eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais.
Somos pecado. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um dia. Meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Esse imenso desmedido amor.
passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa despesura de paixão é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, bolo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de ser de o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do equador. Mas é doce morrer nesse mar, te lembrar que nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é desmesura de paixão, é loucura do coração. Minha voz do Iguaçu, bolo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do equador. Mas é doce morrer nesse mar, me lembrar que nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é
doce vampiro. Oh, oh, na luz do luar. Ah, vem açucar o calor de dentro do meu sangue vermelho. Sua sede que me bebe quente como um licor, brindando a morte e fazendo amor, meu doce vampiro. Oh, oh, acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa, vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até mim. matar. Xararará. Oh, oh, oh. Acostumei com você, sempre reclamando da vida, me ferindo, me curando a ferida. Mas nada disso importa. Vou abrir a porta pra você entrar, beijar minha boca até me matar de amor.
Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje falamos sobre medicina integrativa com Josimara Fonseca. Bom, Josimara, no primeiro bloco tivemos aí, conversamos um pouquinho, conhecemos um pouquinho mais a Josimara, esse percurso lindo, né, no seu processo migratório, desafiador, mas lindo. Né? Com muita mensagem, muita aprendizagem. Mas agora vamos entrar na medicina integrativa e essa visão de saúde. Como que surgiu o interesse pela medicina integrativa na sua vida?
Bom, surgiu através da minha própria, eu digo que das minhas próprias dores, quando eu enfrentei o processo da obesidade. Né? Eu já conhecia a medicina integrativa desde a época dos meus avós, mas não a praticava. Uhum. Então, através das minhas dores, quando eu passei pelo processo, que eu cheguei à obesidade, quase à obesidade 3, né, grau 3, e da experiência dos meus próprios pacientes, eu percebi que muitas vezes o corpo ele gritava por algo que não aparece nos exames. Né? Então, é muito mais além. Uhum. A medicina hoje, a medicina integrativa, ela trabalha o ser humano como um todo. Ela não vai só na doença. Uhum. Ela não vai nos efeitos, ela vai na causa. Por que você está sentindo essa dor de cabeça? Então, vamos lá tratar. Vamos entender o processo. Trabalhando o ser humano como um todo.
Sim. Então, nem todo mundo conhece esse conceito. O que, que é, então, a medicina integrativa? Explicando de forma bem simples aqui para quem está a nos ouvir.
Então, é um olhar humano inteiro, né? Olhar o ser humano como um inteiro, como um todo. É entender que o corpo ele não funciona separado da alma. Né? Uhum. Então, tudo funciona. Eu digo que é uma orquestra. Tudo funciona através de uma sintonia. O coração, os hábitos, as emoções. E na integrativa, a gente trata a causa e não os sintomas.
É, esse modelo, então, tem uma forma muito própria, né, de olhar para o ser humano. É isso, o ser humano de uma forma global, né, inteira. Sim. O que, que esse modelo de cuidado enxerga que muitas vezes passa despercebido na saúde tradicional?
Sim, justamente o olhar além dos exames. Ele complementa aquilo que muitas vezes não aparece nos exames, que é os traumas, a ansiedade, a inflamação emocional, o cansaço crônico, né? Há pessoas que fazem tudo certo, mas o corpo ele não responde. Porque quando a gente cuida da alma, o corpo ele volta a funcionar.
Ô Josimara, você falou aí no início do bloco a questão do peso. Foi justamente a obesidade que te levou a aprofundar, né, na medicina integrativa e a buscar todo esse caminho. De que forma que o estado emocional influencia o peso, a fome e as escolhas alimentares?
É uma pergunta interessante, que muitas vezes a medicina tradicional ela não nos traz essa resposta. Né? O que eu vou trazer agora é algo que está direcionado ao que a gente conversou, que é a medicina integrativa. Uhum. Né? O emocional, eu digo que é a chave de tudo.
Se sua Nossa cabeça, mente manda em tudo. Né?
Se sua cabeça não está boa, o corpo ele não vai responder. Uhum. E nós acabamos comendo as nossas dores, as nossas inseguranças, as nossas frustrações, os nossos medos. Né? Uhum. E tudo está interligado. Então, se o emocional ele está abalado, o cortisol ele vai elevar e o corpo, automaticamente, ele vai tentar te proteger. Uhum. Ele vai dizer, peraí, eu vou parar de tratar isso aqui, porque eu preciso diminuir esse cortisol, senão ela vai infartar. Então, o emocional está ligado à inflamação.
Uhum. E essas escolhas? Porque, por exemplo, tem a ânsia por doce, a ânsia por pão... Isso tem alguma coisa a ver? Esse emocional influencia diretamente nisso?
Sim. Sim, sim. Porque, na verdade, a compulsão alimentar não é a necessidade de comer. É a necessidade de preencher algo.
Suprir uma falta.
É. Você, pronto, como eu disse, você come as suas dores. Uhum. E um ponto maior para nós, imigrantes, né, é a questão que está relacionada ao emocional, é a saudade. Eu recebo bastante relatos de pacientes que dizem, olha, hoje eu amanheci com saudade da minha mãe, eu quero comer um doce.
Olha só.
E aí tenta preencher
aquele
essa
vazio,
saudade.
Né?
Essa saudade, esse vazio. E sendo que quando a gente trata o emocional, a gente consegue deixar o corpo no modo de estabilidade, né? Onde ele vai produzir os hormônios corretos para que não surge essa necessidade de emergência, né, de entrega. Então, um dos fatores da questão da compulsão e do doce está ligado ao pâncreas. Uhum. Né? O pâncreas, muita gente na ansiedade, masca chiclete, que é uma das dicas que eu ia deixar aqui, masca chiclete, que é a goma de mascar, ela foi feita por nós, cirurgiões, para tratar patologias. Mas sem os endocorantes, os docinhos que tem, né? E os elastômeros. Uhum. Não, a gente para analisar, tem estudos que mostram que um ser humano, ele masca mais de 300 chicletes por ano. Uhum. E imagina a quantidade de elastômero. Uhum. Imagina como é que está trabalhando esse pâncreas. Porque quando você masca um chiclete, né, você está mandando, o cérebro está mandando a mensagem para o pâncreas, produz a insulina, porque está vindo comida. E aí muitas pessoas acabam mexendo em todo o sistema, desregulando tudo, e aí vem a questão da compulsão. Não sei se eu expliquei direito.
Ah, mas então, aí nesse caso aí que você falou, o mascar o chiclete, então, pode ser prejudicial nesse sentido?
Sim, porque ele está mandando a mensagem para o cérebro para produzir insulina, né? E aí vem desencadeia a fome. O sistema vai ser todo perturbado. E aí quando a pessoa fala assim, peraí, eu estou com fome de comer comida, Ou eu tô tentando preencher algo?
É, porque você tá falando aí, eu tô lembrando. E recentemente eu acabei ouvindo justamente sobre isso. Porque, na verdade, há quem defenda que o mascar o chiclete engana a fome.
Não, pelo contrário.
É o contrário.
E ainda, além disso, eu como cirurgiã dentista, eu digo de fato que, além de você causar uma perturbação no seu sistema, porque, como eu disse, ele trabalha em harmonia, em sintonia, os seus pensamentos, tudo. Então, além de prejudicar o sistema digestivo também, vai prejudicar a questão da mastigação. Nós temos um músculo na nossa face que é um dos mais fortes, que é o masseter. Quando você masca muito chiclete, você está sobrecarregando esse músculo. E aí, o que acontece? Vai sobrecarregar a articulação temporomandibular e aí o paciente vai desenvolver, além da ansiedade, trismo e bruxismo.
Gente do céu, e olha só, eu vim pra cá hoje pra gravação pensando, eu tenho que comprar o meu chiclete, porque eu não comprei ainda meu chiclete. Porque eu nem tenho o hábito, mas por um acaso, né, interessante estar falando sobre isso agora, por um acaso, nas últimas semanas eu tenho recebido muitos vídeos, né, aquela chuva de informação que a gente acaba recebendo, né, pelo Instagram,
ou sim,
um aplicativo qualquer aí. É, falando justamente da importância do chiclete para desenvolver a memória, para não sei o que, olha só, bom saber, tá vendo? A gente, olha, tem que sempre ouvir um profissional, não é isso?
Aí a gente traz a questão da integrativa, né?
Exato.
Que é esse olhar, por que você está mascando, por que você está comendo? Você vai mascar um chiclete para ajudar nisso, sim, e a custo de quê?
Na verdade, eu enxergo muito assim, tudo nessa vida é equilíbrio. Né?
Sim.
Porque tudo pode fazer bem ou pode fazer mal. Tudo vai depender de como se usa. Não é verdade?
E da intensidade.
E é justamente dessa visão mais ampla sobre saúde que nasce o trabalho que a Josimara tem desenvolvido aqui em Portugal. E será esse o nosso assunto do próximo bloco. Não saia daí!
Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo no Senhor?
Na minha vida, tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. E amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção. E eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu ia estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde, pra minha liberdade. Que bom te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye.
Fiz também. Só Vou sair pra ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço, e os meus passos nunca mais serão iguais. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás. No escuro do céu, mais longe que o sol. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno, trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Se for mais veloz que a luz, então escapo da tristeza. Deixo toda a dor pra trás, perdida num planeta abandonado. No espaço, e volto sem olhar pra trás.
Sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, uma casa. você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Yeah, 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 yeah. Você nunca me viu sozinho. E você nunca me ouviu. Yeah.